Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos mais uma vez juntos e misturados e conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra você ligado com a gente. Hoje, terça-feira, 23 de setembro, a Hora H já começou.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Tá na hora, essa é a hora, sua hora, nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Alerta! Ministério Público diz que animais são tratados como máquinas vivas em carroças e cobra soluções em João Pessoa.
Ambiente. Justiça volta atrás e decide suspender licença para habitação em prédio construído acima da altura permitida na orla de João Pessoa.
Pedofilia. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba mantém prisão de Ítalo Santos.
Mobilidade. Durante sessão da Assembleia Legislativa em Patos do Sertão, secretário Deusdete Queiroga anuncia plano de melhorias para a Serra do Teixeira.
Campina Grande, prefeitura do município prepara mudanças na Avenida Assis Chateaubriand.
Brasília, presidente da Câmara dos Deputados paraibano Hugo Mota anuncia votação de projeto que isenta imposto de renda para quem recebe até R$5.000.
Entrevista no podcast direto de Brasília em conexão com a Hora H. Já, a conversa de hoje é com o ministro da Pesca, André de Paula.
Hora H. Indispensável.
E atenção para a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba.
Dia ensolarado na maior parte do estado, temperatura máxima em 32 graus e a mínima 21 graus.
A hora na Paraíba agora, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron City.
Paraibanos e paraibanas, continua a novela dos prédios acima da altura e da lei em João Pessoa e região metropolitana. Começamos praticamente a semana com a decisão do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez mantendo a suspensão da concessão do STJ, perdão, suspendendo a liberação de habitação de um prédio na orla marítima de João Pessoa, mais especificamente da construtora Brascom, na região de Tambaú. Agora, o juiz convocado, Miguel de Brito Lira, do Tribunal de Justiça da Paraíba, suspendeu uma liberação anterior de um prédio chamado Oceânica Cabo Branco, de uma empresa chamada Oceânica Construções, até que o processo sobre o descumprimento da altura máxima permitida em lei seja concluído. Isso atendendo a um pedido do Ministério Público da Paraíba, que tem sido muito atento a esses casos, especialmente a promotora Cláudia Cabral. O fato é que a justiça nesses casos tem até agido, tem até feito a sua parte. Tribunal de Justiça da Paraíba, entre idas e vindas, fluxos e refluxos e decisões que às vezes se confrontam. Mas a justiça tem feito a sua parte aqui na Paraíba. O problema é que a maior parte dessas decisões vem sendo descumpridas à luz do dia, solenemente, num claro deboche, não só à sociedade paraibana, como principalmente contra o poder judiciário do Estado. Não deve ser confortável para um operador do direito, um juiz, um magistrado, ter uma sentença rasgada na prática para todo mundo ver. Isso tem acontecido nesses casos com o Tribunal de Justiça da Paraíba, a nossa maior corte estadual de justiça, que decide uma coisa de manhã, esse papel, esse documento, essa sentença não tem validade prática, porque as empresas que são demandadas e acionadas não cumprem e continuam operando normalmente nessas construções. Isso não é segredo, não é novidade, chega a ser constrangedor para o Tribunal de Justiça da Paraíba. E pergunta-se até quando o TJ aceitará ou conviverá passivamente com o afrontoso descumprimento a muitas de suas sentenças nesses casos. Uma sentença tem que ser a lei. Não um papel qualquer que alguém receba a notificação, embrulha e joga na lata do lixo. Muitos desses casos de prédios que estão sem o habites, estão operando, terminaram, estão operando normalmente, alugando, usando, funcionando, sem nenhuma restrição. É mais uma vez um ato de quem já foi acima da altura permitida da construção e que se acha também acima da lei, do tribunal e dos desembargadores.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, ter um Cid está no ar.
Sou eu no ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo, informação com opinião, direta, objetiva e clara, tá no ar. Hora H, chegou, Eron Cid, pode confiar.
Cheguei, Paraíba.
Tá no ar.
Ao lado de Alisson Bezerra, até as 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui na Hora H.
Hora H está no ar. A Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui mais uma vez para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. Jesus Cristo de Nazaré, num dos seus mandamentos anotados por João, o discípulo amado, nos deu um mandamento, chamando de novo mandamento, ao dizer: amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E vai mais além ao dizer que quem diz que o ama, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Mas a régua de Jesus sobe muito mais ao nos pedir ou nos desafiar a amar os inimigos. Sim, aqueles que nos perseguem. E orar por eles. Amar os de perto, os de casa, os que nos tratam bem. Que virtude nos gera. É fácil. Mas seguir esse desafio é muito difícil. Amar os que nos perseguem, orar pelos que nos ofendem. E é isso que Ele nos pede. Como amar a Deus odiando o próximo? Ele nos chama de mentirosos. Portanto, rancor, mágoa, ódio nunca virão de Deus. E é o que não podemos armazenar nem depositar em nossos corações. O próprio Pai Nosso também nos ensina que a gente pede para ser perdoado por Deus pelas nossas inúmeras falhas, prometendo perdoar os que nos ofendem. Como tem sido isso para você? É um desafio? Perdoar, relevar, virar a página, deixar de remoer mágoas e ódios. Perdoar é libertador para quem recebe o perdão e para quem oferece. E no ar, na hora, galado dele, o Alisson Bezerra.
Chegando para fazer companhia essa Paraíba inteira de audiência na hora mais esperada do Rádio Paraibano, é a Hora H que está no ar para todo o estado. Boa noite para você ligado com a gente agora na Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa. Você sintonizado conosco aqui em Campina Grande, em Patos, em São Bento, em Catolé do Rocha, em Cajazeiras, em Uiraúna, enfim, nas todos os cantos e recantos dessa Paraíba inteira de audiência. A partir de agora você participa conosco, manda sua mensagem nos nossos canais de comunicação. 993-46-5236, 993-46-5236, manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra.
Fale comigo, será um prazer dialogar, conversar com você, interagir sobre os assuntos da vida nossa de cada dia. Você me acha no Instagram, tem o Instagram? Eu também tenho, o meu é fácil achar, arroba Eron Cid.
Arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
Junto e misturado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Simbora Paraíba até as 7 da noite, você já sabe, fica ligado com a gente aqui na Hora H.
Hora H. Hora H. Indispensável.
6h13, acelerando com a notícia a partir de agora e você acelerando para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. 6 horas e 14 minutos, dia movimentado na área da justiça na Paraíba. Então, nessa terça-feira foi um dia bem movimentado, com várias decisões judiciais, denúncias, e a gente vai trazer todos esses e outros detalhes aqui na Hora H. E nós já começamos o programa indo às ruas de João Pessoa, porque agora à tarde a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou o pedido da defesa do influenciador Ítalo Santos e de seu esposo Israel Natan Vicente para que os dois fossem colocados em liberdade. Então, o que chamou a atenção do voto do desembargador João Benedito da Silva, relator do processo, ele citando a tentativa de Ítalo e do esposo ao tentar colocar para a sociedade que tem dinheiro e poderia comprar até a justiça. Parece que essa compra não foi concretizada, não é isso, Albemar Santos? Boa noite.
Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite, Alisson Heron, a quem nos acompanha através da Rede Mais, Hora H, exatamente. Deu errado demais, viu? Só lembrando que no mês passado, a Justiça aqui da Paraíba já havia indeferido a liminar pedindo a soltura desses dois. E nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça aqui da Paraíba rejeitou o pedido de habeas corpus. De acordo com o relator do processo, que é o desembargador João Benedito da Silva, a prisão preventiva dos dois permanece necessária para que não seja prejudicada a produção de provas em audiência. O desembargador citou, inclusive, o depoimento de uma testemunha que relatou exatamente o que você disse, que Ítalo Santos disse que podia, inclusive, comprar a justiça. Acompanhe conosco.
Eu estou entendendo que é necessário, com todo o respeito, se manter a prisão desses dois cidadãos, pelo menos por enquanto, enquanto a necessidade de produzir provas em audiência, porque senão a prova vai ficar efetivamente prejudicada. E eu, por essas razões, eu não li o que eu escrevi, todos já leram, foi disponibilizado com antecedência. Eu estou insatisfeito com os dois requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Eu estou mantendo essa prisão preventiva, portanto, denegando a ordem que foi requerida pelos brilhantes advogados que nos visitaram.
E Joás de Brito também acompanharam a decisão do relator. Só lembrando que Ítalo Santos e Israel Natan foram presos depois de se tornarem
Albemar, alvos. Santos, bem rapidinho, você voltou, a gente não conseguiu compreender o começo, você estava dizendo quais foram os desembargadores que acompanharam esse voto do relator. Repita, por favor.
Ok, Heron, pois não, foram os desembargadores Carlos Beltrão e Joás de Brito, eles acompanharam a decisão do relator. E aí a gente lembra que esses dois, o Ítalo e o Israel, foram presos depois de se tornarem alvos de investigações por exploração sexual de menores e tráfico humano. As apurações são conduzidas em várias esferas, por exemplo, no Ministério Público aqui da Paraíba, no Ministério Público do Trabalho e também pela Polícia Civil. Pelo menos por enquanto, depois dessa decisão desta terça-feira, eles permanecem lá na Casa Branca, viu, no Roger?
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H, Heron. Ainda falando sobre o casal de influenciadores Ítalo Santos e do seu esposo, mais cedo nós trouxemos também lá no blog o Alisson Bezerra, no portal Mais CB, a informação de que a Justiça também recebeu já a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Paraíba pela acusação de tráfico de pessoas, exploração sexual e a produção de pornografia infantil. Então, esse é um rito processual. Ítalo Santos agora passa a ser réu e responderá a essa denúncia junto à Justiça.
O Tribunal de Justiça da Paraíba também suspendeu a licença de mais um edifício residencial de luxo construído na orla marítima do bairro do Cabo Branco, na capital do estado.
Vamos à redação do portal Mais PB?
Boletim da redação.
Quem tem as informações pra gente aqui na Hora H é o repórter Gabriel Albuquerque.
Dessa vez foi o empreendimento Oceânica Cabo Branco, da Oceânica Construções. O prédio agora está com o funcionamento suspenso até que o processo sobre o descumprimento da lei do gabarito seja concluído. Na decisão que atendeu a um pedido do Ministério Público, o juiz José Miguel de Brito Lira entendeu que há evidências notórias de que o empreendimento oferece um perigo de dano irreversível ao meio ambiente. A lei do gabarito regula a altura permitida dos prédios localizados a 500 metros da orla de João Pessoa. Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Hora H. 6h19 na Hora H. Obrigado, Gabriel Albuquerque.
Obrigado, Gabriel, pelas informações. Heron, eu só fico adentrando também sobre o tema que você trouxe no seu comentário, sobre essa situação dos prédios construídos fora da lei. É a falta de fiscalização. Nós já trouxemos reportagem aqui no Portal Mais CB e também no programa Hora H, mostrando que apesar das decisões judiciais que impedem o funcionamento desses empreendimentos, tudo continua normalmente. Tudo continua funcionando normalmente.
Você está falando aí, é correto. Cabe à Prefeitura de João Pessoa fiscalizar.
Exatamente.
Ora, se um quiosque não tem o alvará, ele pode funcionar? Não. Se uma birosca não tem o alvará, pode funcionar?
Também não.
Não. Se um restaurante não tem um alvará, ele pode funcionar? Uma casa de show sem um alvará pode funcionar? E por que um prédio construído de forma irregular, que não tem o habite-se por decisão judicial...
E só frisando, era uma decisão que já está na terceira instância.
Por quê?
Superior Tribunal de Justiça.
Qual é a mágica? Qual é o mistério? Por que que é intocável? Por que o setor competente ou incompetente, pelo menos responsável juridicamente, não vai lá fiscalizar? Se tem um setor que emite o habite-se, esse setor deve também... fiscalizar o funcionamento irregular sem aquele documento. Por que não há interesse nessa fiscalização? Por quê? O que é que tem? Ou tem uns mais iguais do que outros perante a lei? Por falar nesse tema, esse é um tema que deve novamente provocar uma reflexão do Sindicato da Construção Civil em João Pessoa, o Sinduscom. Que se preocupa muito com essa temática. Mas é um tema da ordem do dia. E são decisões públicas. Quais são as providências que esse sindicato tomou de uma autorregulação mínima, até para proteger os que cumprem a lei, os que respeitam a lei, os que respeitam as regras, os que respeitam a cidade? Quais têm sido essas medidas adotadas públicas do Sinduscom? É uma oportunidade do Sinduscom crescer do ponto de vista do conceito da cidade ao dizer que concorda ou não com esse tipo de coisa ou discordar desse tipo de coisa e se comprometer que isso não se repetirá mais. Porque ficar apenas na postura corporativista não ajuda nem a construção civil, nem a imagem do sindicato, nem muito menos protege esses construtores que estão agindo ou que agiram de forma irregular. Ou a justiça trata isso de forma pedagógica ou a porteira vai ficar aberta.
E aí, Heron, além de toda essa questão envolvendo o Sinduscom, é preciso, como você bem pontuou aí, que a Prefeitura de João Pessoa dê uma resposta. Qual é a resposta que a Prefeitura tem dado a esse tipo de fiscalização? Porque se fosse um empreendimento, por exemplo, Heron, que funcionasse às escondidas e não houvesse tanta observação por parte do mundo externo, digamos assim, poderia até haver alguma justificativa de dizer, ah, a gente não estava sabendo que isso estava acontecendo, a gente não viu que isso estava acontecendo, mas não. Esses prédios funcionam no metro quadrado mais caro da cidade, no metro quadrado mais movimentado da cidade,
e
na principal avenida da cidade, que é Tasso Pessoa. Enfim.
Não tem desculpa, né?
Cabe a resposta aí da Prefeitura de João Pessoa, mas também, Heron, da Justiça da Paraíba. Se há decisão, quem está fiscalizando para saber se a decisão está sendo cumprida ou não? Ministério Público... Justiça da Paraíba.
Tem informações nos bastidores
esse
que
trio aí.
Tem uma informação nos bastidores que o Ministério Público está se aprontando para fazer uma vistoria, uma inspeção in loco para saber se essas decisões estão sendo minimamente cumpridas. E não precisa, não. A gente já fez matéria aqui mostrando que não tem nenhuma decisão dessa sendo cumprida. Os desembargadores, 20 e poucos, né, assinam o despacho no final. E não vale nada, vira poeira, vira pó, o que é um constrangimento.
6:23, informando para você que está no trânsito de João Pessoa nesse momento, paciência para quem vai precisar trafegar pela Avenida Beira Rio nos dois sentidos, a partir das proximidades da TV Master, muita movimentação, muito carro, então problemas na Avenida Beira Rio. Problema também, Heron, para quem estará e vai trafegar na Avenida Pedro II, nas imediações do Jardim Botânico. Chegam informações pra gente aqui na Hora H que um buraco começou a ser aberto lá. A gente não tem detalhes ainda do que seria, mas a CEMOB já está no local sinalizando e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes na Hora H. Então o trânsito está congestionado nessas duas vias, na Pedro II e também na Avenida Beira Rio.
Hora do intervalo. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Uma lei de João Pessoa sancionada em 2016 determina medidas para evitar o dano a um animal que é usado em carroça. Mas até agora, essa lei não tem sido colocada em prática e o Ministério Público entrou na briga.
Em Campina Grande, a Prefeitura do município prepara mudanças para a Avenida Assis Chateaubriand.
Não deu muito certo a tentativa dos bolsonaristas para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Presidente da Câmara, Hugo Mota, rejeitou a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara.
Na entrevista da hora, direto de Brasília, conversa já já no podcast com Magno Martins, é com o ministro da Pesca, André de Paula. Ele vai falar sobre os desvios, as suspeitas, as investigações e auditorias no seguro defeso, que mostra um mar de pescadores fantasmas Brasil afora.
Tudo isso muito mais a gente traz daqui a pouco na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. É a velocidade em excesso, a falta de capacete, o celular que tira a atenção, o desrespeito com o pedestre e com o ciclista. Atitudes do dia a dia que precisamos rever. Mudar essa história só depende de nós. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Se tiver café, pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Atenção, João Pessoa, vem aí! O Halloween dos Rosa, dia 31 de outubro. O fenômeno das redes sociais dos Rosa está de volta com o espetáculo Halloween dos Rosa, dia 31 de outubro no Teatro Pedra do Reino. Um espetáculo cheio de emoção, fantasia e muita energia. Garanta seu ingresso no site ticket360.com ou na Ótica Rocha Prime do Manaíra Shopping.
Show de ofertas é no Lojão Rio do Peixe. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade com preço baixo e condições facilitadas. Cama Unibox Casal só R$ 599. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, apenas R$ 589. Fogão Itatiaia 4 bocas com acendimento automático só R$ 849. Gostou? Então não perca tempo. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de 1 bilhão em infraestrutura. Mangabeira vai ficar 100% pavimentada. A prefeitura já começou a calçar as últimas 27 ruas que faltavam. Tá com 20 novas praças, 43 avenidas com asfalto novo no centro. E a cidade vai ficar com iluminação 100% LED até o fim do ano. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Opa, certa a sua hora com a nossa Hora H. Estamos de volta às 6h29, voltando com essa Paraíba de audiência, abraçando a quem tá ligado com a gente. Gente, se liga com a gente pela Paraíba inteira, na estrada também, nos caminhos da vida. Na BR-230, o Alisson Bezerra, da capital do estado para Souza, nas imediações agora de Patos. Quem tá ouvindo a gente sabe quem é, um trio. Prefeito de Souza, meu amigo Helder Carvalho, o Hinojosa Neto e Léo Abrantes estão passando agora em Patos, ouvindo pela rádio Itatiú. Ipiranga FM 102,9.
Um abraço.
Ao prefeito Helder Carvalho, ao Hinojosa Neto e ao Léo Abrantes, muito obrigado pela carona aí da audiência pelas estradas do sertão da nossa Paraíba.
Você segue mandando sua participação no 993465236. 629, vamos chamar a redação do Portal Mais PB?
Boletim da redação.
O Ministério Público de Contas cobrou uma solução à Prefeitura de João Pessoa para as carroças com animais que circulam na cidade. João Pedro Gomes, ao vivo na Hora H, tem os detalhes. Boa noite, João.
Boa noite, Iron. Boa noite, Alisson. João. O Ministério Público de Contas protocolou, nessa segunda, uma representação para o Tribunal de Contas do Estado determinar a abertura de uma inspeção especial que vai avaliar políticas públicas voltadas ao uso de animais em carroças, os chamados carroceiros aqui de João Pessoa. O pedido assinado pela procuradora Sheila Barreto Braga de Queiroz aponta falhas na implementação da lei municipal que proíbe a utilização de animais para transporte de cargas na zona urbana da capital. Apesar de sancionada há quase 10 anos, a norma ainda não foi cumprida integralmente. A reportagem do Portal Mais PB tentou contato com o secretário de Cuidado e Proteção Animal, Guga Pet, mas não obteve resposta. E quais ações estão sendo feitas atualmente com os carroceiros? Nas últimas semanas, uma busca para a realização da microchipagem dos animais usados em carroças está sendo feita em João Pessoa. Até o momento, pelo menos 200 animais já receberam a identificação. No documento, a procuradora afirmou que os animais são tratados como máquinas vivas e que há relatos de bichos em condições precárias, submetidos a jornadas exaustivas, além do risco de acidentes e exploração de trabalho infantil em atividades de coleta e transporte de materiais recicláveis. E aí o Ministério Público de Contas pede que a Prefeitura apresente alternativas viáveis para os carroceiros, como a substituição gradual das carroças por triciclos ou veículos elétricos. E além disso, o Tribunal de Contas também deve determinar ao prefeito Cícero Lucena o cadastramento imediato da Secupa, que é a secretaria que o Guga Pet está à frente, e que ele seja responsabilizado pela elaboração de um plano de ação de manejo dos animais, que contempla inspeção veterinária, retirada desses animais debilitados e um encaminhamento desses animais que estão incapacitados para tratamento. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Obrigado, João, pelas informações ao vivo aqui na Hora H. Eu não lembro muito bem, acho que a gente...
Isso é uma lei do vereador Bruno Farias.
Bruno Farias, que hoje ocupa o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de João Pessoa.
A prova de que a lei não é para ser cumprida. Né?
Mas eu ia contar justamente isso, Eron. Acho que nós estávamos no Correio da Paraíba, se não me falha a memória, ou foi no Sistema Arapuã, quando esse tema já chegou em pauta. A cobrança da população para que houvesse uma legislação, mas... Tudo isso também é uma questão de social, que a prefeitura precisa apresentar a solução. Se existem esses carroceiros que necessitam do meio de transporte para as questões econômicas, não adianta apenas tirar os cavalos. Claro que eles têm que ser tirados, porque em muitas das vezes a gente vê cavalos sendo chicoteados, levando
peso.
E não
peso. É um transporte para a via urbana, né?
Exatamente. Vamos então combinar, tem que apresentar, né, a solução. E é isso que o Ministério Público da Paraíba de Contas está cobrando ao prefeito Cícero Lucena.
6h33 na Hora H. Vamos falar de preço baixo agora?
Bora.
Com show de ofertas do Lojão Rio do Peixe. São promoções em todos os setores da loja. Já falei aqui, vou repetir para você. São produtos de qualidade e várias marcas e modelos para você renovar toda a sua casa. Tem estante home com design moderno. É ideal para sua casa. Só R$ 639,00. Secador para cabelo ou a escova secadora da Taif, a melhor marca do mercado, apenas R$ 199,90 cada. Tem ainda a Smart TV LED 40 polegadas Full HD, só R$ 1.369. Liquidificador Arno super potente por apenas R$ 119,90. Então vá a uma das lojas em toda a Paraíba ou compre pelo site ou no WhatsApp. O telefone, anota aí, dá tempo. É o 998 27 4400. Não perca essa chance de economizar no Lojão Rio do Peixe. É fácil comprar.
Hora H. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de 1 bilhão em infraestrutura.
Mangabeira vai ficar 100% pavimentada. A prefeitura já começou a calçar as últimas 27 ruas que faltavam. Tá com 20 novas praças, 43 avenidas com asfalto novo no centro. E a cidade vai ficar com iluminação 100% LED até o fim do ano. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento.
É demais!
6 horas e 34 minutos, vamos aos assuntos da política nacional.
Hora de Brasília.
Hoje com pitada internacional, era o presidente Lula abriu hoje a Assembleia Geral da ONU e frente a frente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Brasil não negocia a sua soberania nacional.
A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis.
Heron, durante o discurso, o presidente Lula foi aplaudido pelas pessoas que estavam presentes.
Ouço lá. Um dia que Lula faça um discurso desse para o povo de Cuba e da Venezuela.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou na ONU logo em seguida e disse que vai conversar com o presidente Lula na próxima semana. Trump disse que teve uma excelente química com o presidente petista, o que não deixou nada agradável a alguns bolsonaristas que apostam nessa postura dura de Donald Trump em sanções contra o Brasil para ganhar ou tentar ganhar sobrevida no país. Não foi nada legal o dia para os bolsonaristas diante da postura de Donald Trump, que viu Lula como um bom homem e anunciou, inclusive, encontro com ele para a próxima semana.
Depois levou essa cipuada, né?
Ao vivo para o mundo todo, na ONU, Organização das Nações Unidas.
Não é fácil ser desses extremos, porque vez por outra tem um constrangimento. Tá, agora o cara que acha que Donald Trump não presta pra nada, comemorando os elogios de Trump. E tá o cara que acha que Trump é a última Coca-Cola do deserto, com uma pontinha de ciúme sem entender a postura dele. Bem feito. Agora, lamentável é o nível de política que nós temos no Brasil. Tô vivo para ver um deputado federal do Brasil postar no Instagram um videozinho com essa fala de Trump, né, com Bolsonaro chorando em cenas anteriores, e a legenda é um dia de dor de cotovelo. Se fosse um humorista, uma influência, a gente ficava até entendia, mas um deputado federal.
Mas você
do
acha
Brasil,
que não é isso que se transformou o Congresso também?
Meu
não.
Deus do céu.
Falando nos bolsonaristas,
Gil do Vigor estava certo.
Falando nos bolsonaristas, o presidente da Câmara dos Deputados, paraibano Hugo Mota, anunciou hoje que não vai acatar a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria da casa. Essa era uma manobra para manter o mandato de Eduardo Bolsonaro vivo. Hugo Mota disse que o fato de Eduardo estar fora do país é incompatível com o cargo de qualquer liderança.
O deputado Eduardo Bolsonaro não está em território nacional, como nós todos sabemos. Também, a Câmara não foi comunicada previamente sobre a sua saída do país. Então, por esse critério técnico, é incompatível a sua assunção à liderança da minoria aqui na Câmara dos Deputados.
É o mínimo que se esperava do deputado Hugo Mota, né? Que alguém vai liderar um bloco político no
país. Não é nem
um
partido, é um bloco.
A
né?
distância. É. Por EAD, é? semipresencial, aliás,
pelo
remoto.
Zoom.
Remoto.
É, pelo Google Meet.
Rapaz, olha, como é que a gente leva a sério o negócio?
E o pior,
desse?
Sabe o que era?
Uma bancada de deputados ir pro microfone do Salão Verde da Câmara dos Deputados, um lugar que um dia foi respeitável, uma bancada, se postar diante dos microfones e dizer assim: estou renunciando, a deputada, estou renunciando aqui o cargo de líder da maioria e repassando esse cargo para o deputado Eduardo Bolsonaro. O cara nos Estados Unidos da América, ele vai me liderar do outro continente. Rapaz, até para baixar as calças tem um jeito. Não dá para tanta auto-humilhação, não. Pelo amor de Deus, não vale tudo, não. Por essas cartilhas ideológicas. Só para agradar uma bolhazinha e dizer: aí tá certo, aqui é nossa mesmo. Daqui a pouco isso vai desidratar, que não vai sobrar nada.
Hoje à tarde, Hugo Mota se reuniu com a ministra das Relações Institucionais, deputada Gleisi Hoffmann, para discutir algumas pautas prioritárias para o governo. Na próxima semana, segundo Hugo Mota, será pautado o projeto que trata sobre a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, como declarou a ministra Gleisi Hoffmann.
Acho que foi produtivo. O presidente hoje tem uma reunião com o Colégio de Líderes. Eu vim conversar com ele porque nós temos pautas que interessam, não digo ao governo, mas ao país, como é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é um dos projetos prioritários nossos, e também a medida provisória do Agora Tem Especialistas, que vence essa semana. Então, vim conversar com o presidente para que esses projetos pudessem ser pautados. Ele me informou que tem reunião de Colégio de Líderes hoje, que o ex-presidente Arthur Lira vai apresentar o relatório dele sobre a isenção do imposto de renda no Colégio de Líderes e também vão fazer uma discussão sobre a medida provisória 1303. E assim que terminar o Colégio de Líderes, ele me dará a devolutiva sobre a pauta dessa semana e da próxima semana. O presidente Lula foi muito corajoso, muito firme, falou sobre os temas que são relevantes para o Brasil: a soberania, a democracia, o multilateralismo, defesa do nosso judiciário, de muito importante.
Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais.
6:41.
Hora do intervalo. Nos próximos minutos, com a sua participação, com a sua audiência, nos nossos canais de comunicação, no WhatsApp 993-4652-36, para você mandar sua mensagem de áudio, no YouTube, youtube.com/maistv, e nos nossos canais de interação. Você vai ouvir já aqui na Hora H.
Só informação de última hora, não, para quem está transitando nesse momento pela Avenida Pedro II. A gente trazia poucos detalhes sobre engarrafamento por conta de um buraco e a equipe da Cagepa está nesse momento no corredor para fazer um reparo emergencial a agentes de mobilidade no local. Então, se você vai precisar sair do centro em direção à Zona Sul e puder encontrar outra alternativa que não seja a Avenida Pedro II em João Pessoa, então fica o aviso. Nesse momento, há um serviço emergencial da Cagepa para fazer um reparo em um buraco na Avenida Pedro II.
Campina Grande, daqui a pouco, Prefeitura prepara mudanças na Avenida Assis Chateaubriand, na cidade.
E hoje foi dia de sessão itinerante da Assembleia Legislativa da Paraíba em Patos, que nos escuta aqui na Rádio Itatinga FM. Teve anúncio de um pleito que é feito quase que toda semana por motoristas que precisam transitar pela Serra do Teixeira.
Direto de Brasília, uma conversa com o ministro da Pesca, André de Paula, que fala sobre as auditorias e investigações sobre desvios bilionários do seguro defesa e a história dos pescadores fantasmas.
E a sua participação no 993-46-5236.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo na Hora H.
Dia inteiro em uma hora.
6:43.
Lá, a Hora H.
Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. É a velocidade em excesso, a falta de capacete, o celular que tira a atenção, o desrespeito com o pedestre e com o ciclista. Atitudes do dia a dia que precisamos rever. Mudar essa história só depende de nós. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Vem comigo que tá bom.
danada de bom babado. Chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah, vem comigo que tá bom. Vem com essa felicidade. A São Brás está na mesa com sabor e qualidade. São Brás.
Atenção, João Pessoa. Vem aí. O Halloween dos Rosa. Dia 31 de outubro, o fenômeno das redes sociais dos Rosa está de volta com o espetáculo Halloween dos Rosa. Dia 31 de outubro, no Teatro Pedra do Reino. Um espetáculo cheio de emoção, fantasia e muita energia. Garanta seu ingresso no site ticket360.com ou na Ótica Rocha Prime do Manaíra Shopping.
Show de ofertas é no Lojão Rio do Peixe. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade com preço baixo e condições facilitadas. Cama Unibox Casal só R$ 599. Roupeiro com quatro portas, duas gavetas e com pés, apenas R$ 589. Fogão Itatiaia quatro bocas com acendimento automático só R$ 849. Gostou? Então não perca tempo. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$ 1 bilhão em infraestrutura. Mangabeira vai ficar 100% pavimentada. A prefeitura já começou a calçar as últimas 27 ruas que faltavam. Tá com 20 novas praças, 43 avenidas com asfalto novo no centro. E a cidade vai ficar com iluminação 100% LED até o fim do ano. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Opa, acerta a sua hora com a nossa Hora H, estamos de volta e voltando com essa Paraíba de audiência.
Hora H!
6h46, estamos de volta, o Alisson Bezerra, agora para se conectar mais uma vez com Brasília, direto de Brasília, a gente se integra com Magno Martins no podcast direto de Brasília, Rede Nordeste de Rádios em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, e aqui com a gente na Rede Mais, João Pessoa, na Paraíba inteira, através principalmente da Rádio Pop FM, na capital do estado. Vamos a Brasília, capital da República, para entrevistar agora, participar da entrevista nesse momento do ministro da Pesca, André de Paula. É o entrevistado de hoje, direto de Brasília. A gente se conecta a partir de agora com Magno Martins, na capital da República.
Hora de Brasília.
Vamos esperar mais perguntas.
Eron Cid falando aqui direto da Rede Mais, em João Pessoa, na Paraíba. Saudações, Magno Martins e toda a audiência aqui do podcast. Ministro André de Paula, depois desse escândalo bilionário do INSS, reacende a luz em relação às possibilidades, suspeitas e denúncias de desvios do chamado seguro defeso. No Brasil, há praticamente um consenso de que existe uma grande quantidade de pescadores fantasmas. Os números são assustadores. De acordo com dados do governo federal, o total de pescadores no país passou de 1 milhão em 2022 para quase 2 milhões, 1,7 milhão em 2025. Em 2018, a União desembolsava cerca de 2,5 bilhões de reais com esse programa e só no primeiro semestre deste ano esse recurso chegou a quase 6 bilhões de reais e tem muitas investigações e auditorias em andamento pelo país. Um estudo do IPEA revela que os desvios podem ser projetados entre 2 a 9 bilhões de reais. A pergunta é, por que que esse sistema é tão vulnerável? É um programa tão importante que fica à mercê por regras frouxas dos desvios e muita gente botando peixões no bolso.
Era o Cid lá da Paraíba, meu caro ministro. Inclusive, esse assunto estava aqui na nossa pauta do podcast, que é um assunto que está na mídia, né?
Sem dúvida, é um assunto muito importante. Primeiro, reafirmar e explicar a quem está nos assistindo o tamanho da importância que o Seguro Defeso tem como um programa que alia duas vertentes fundamentais e muito importantes. Primeiro, a preservação do meio ambiente. Porque o que é o Seguro Defeso, Magno? É o período em que as espécies precisam ser reproduzidas e que o pescador quer um...
É nossa entressafa da Dona Mata.
E que o pescador fica impedido de exercer a sua profissão, porque naquele período ele não pode pescar. Então, num período que vai de 3 a 5 meses, ele tem um salário mínimo que o Estado remunera para que ele possa fazer face ao prejuízo que ele tem quando ele deixa de exercer a sua profissão. Então, se eu digo isso, eu digo primeiro que é um programa ambiental de muito impacto. Não por acaso nós recebemos aqui visita de países que vêm conhecer de perto. Essa é uma experiência aplaudida. Nós vamos agora sediar uma COP30, e o que eu acho que o mundo espera do Brasil são experiências exitosas como essa, do ponto de vista da sustentabilidade e do impacto social que ele causa. Agora, exatamente por isso, para preservar um programa como esse, a gente não pode flexibilizar, não é? A gente tem que aperfeiçoar os mecanismos que tratam da rigidez do programa, não é? Veja, nenhum desses pescadores, entre aspas, fantasmas, não quero prejulgar ninguém, mas é claro que a gente está muito atento a essa questão, nenhum deles deixou de preencher os requisitos formais que são exigidos para que ele possa ser alistado.
Então não são fantasmas.
Não, veja, do ponto de vista formal, você pode preencher os requisitos, mas como existe uma figura que chama-se autodeclaração, você pode se autodeclarar pescador, né? Então, isso aí foi... Eu imagino que essa tenha sido a questão mais importante para que a gente...
Essa fiscalização é do seu ministério ou é do Ministério da Previdência?
Veja, ao Ministério cabe o RGP. O que é o RGP? É o Registro Geral do pescador, seja ele esportivo, amador, né? Seja ele industrial, seja ele o pescador artesanal, que é quem faz face ao seguro defeso. Então somos nós quem está em cima da documentação que o pescador apresenta, dizemos se ele é pescador ou se ele não é pescador. O que diz se ele recebe seguro defeso é onde ele pesca, na bacia que ele pesca, né? Porque existem vários pescadores artesanais que não recebem seguro defeso. Por isso você vê 2 milhões de pescadores e 1 milhão e 100 de pessoas que recebem. Mas há muitas indicações, há muitas denúncias que fraude ocorre, exatamente porque é preciso sempre avançar nesses critérios, nesses mecanismos de controle.
São ministro André de Paula, direto de Brasília. Tem que avançar e muito, né? Essa história da autodeclaração aí é demais, né? Você se autodeclara alguma coisa e pronto. E o poder de fogo de ofício, fé de ofício das colônias e dos sindicatos é absoluto. Basta que a colônia diga que fulano é pescador, ainda que ele não seja, pronto. Não há um mecanismo de fiscalização mínima antes de concessão desses benefícios, antes de tornar uma pessoa ou oficializar uma pessoa como pescador, ainda que ela não seja, que ela não viva disso. Porque se fizer o menor pente fino, vai cair aí a metade. Qualquer cidade da Paraíba você vai hoje ver que tem mais pescador, muito mais, 100% mais do que os que realmente são e vivem da pesca. É um assalto a céu aberto. Virou um negócio. Se todo mundo sabe a boca miúda, será que o Ministério não sabe, o INSS não sabe, o governo não sabe, ninguém sabe? E pior, Alisson, a maioria das concessões é para a pessoa que entra como pescador fantasma devolver um pedaço daquilo que recebe para alguém que facilitou esse desvio, essa fraude.
6 horas e 53 minutos. Hoje foi dia de sessão itinerante da Assembleia Legislativa em Patos, que nos escuta aqui agora pela Rádio Itatiunga FM. Dentre as pautas, eram uma reivindicação de motoristas que precisam trafegar pela Serra do Teixeira, problemas com o trânsito. Esse assunto foi discutido. Quem traz os detalhes é Roberto Targino.
Boletim da redação.
Na audiência pública da Assembleia Legislativa da Paraíba, que aconteceu em Patos, o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do governo do estado, Deusdete Queiroga, anunciou já para o fim deste ano e início de 2026 projeto para requalificar a rodovia Serra do Teixeira. Esse trecho, que fica no sertão paraibano, é conhecido pelo perigo e pelos acidentes graves que ocorrem no local.
Então, em dezembro, a gente espera receber o projeto da empresa que está contratada, licitar a obra em janeiro de 26 e dar ordem de serviço até o mês de abril. Março, abril, vai depender do prazo da licitação. O governador João Azevedo pretende emitir essa ordem de serviço e fazer com que a empresa inicie essa obra. Estimativa de 118 milhões de reais, pode dar um pouco mais, um pouco menos. Essa é uma estimativa em função da extensão, em função do volume que o DR já levantou de corte, de aterro, do CBUQ. Mas é um investimento significativo, mas absolutamente necessário.
A audiência foi uma propositura da deputada estadual Francisca Mota. A parlamentar disse que tem reproduzido os apelos dos moradores da região que, por causa do perigo de transitar na serra, tem sofrido com a falta de transporte, prejuízos financeiros e perdas de vidas provocadas pelos acidentes.
É um sofrimento muito grande. Aqui eles me diziam hoje o número de vidas. Hoje nós não temos mais linha de ônibus. Quem não mudou o roteiro, acabou, porque não existe mais. Carros pesados não podem passarem por lá, porque existe o risco de vida. E o número de transportes, que realmente aqui existe uma narrativa da imprensa, que mandam diariamente para mim. Arimatea, mandam para mim. Olha o que aconteceu agora na serra. Olha esse carro como ficou. Olha as pessoas que estão nos hospitais.
O secretário Deusdete Queiroga explicou que as intervenções visam melhorar os raios das curvas, construir uma terceira faixa em alguns trechos, fazer contenção dos taludes para evitar desmoronamento, fazer sinalização ostensiva, recapeamento asfáltico de Patos até Teixeira e construção de barreiras de concreto e defensas metálicas para proteger os veículos que se envolverem em acidentes. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
Valeu, Roberto Tagino, 6h56 na Hora H, no oferecimento dos produtos São Brás, o sabor da Paraíba, nas e mesas do Brasil.
Essa felicidade, a São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah, vem comigo que tá bom, vem que essa a São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Hora H!
6h56 na Hora H, girando com a notícia.
Informação para os motoristas que estão ligados com a gente aqui agora na Rádio Pop FM Cariri 101.1 de Campina Grande. A Avenida Cis Chateaubriand em Campina Grande deve passar por mudanças no trânsito por conta das obras do VLT. O superintendente de trânsito da cidade, Victor Ribeiro, foi quem explicou essas mudanças aqui na Hora H.
Em relação a Chateaubriand, a Avenida Chateaubriand, vai passar por algumas mudanças, assim como outras, às vezes, que é cortada pelo VLT. A gente está já em fase de requalificação da linha férrea, né? Já começou pela parte ali do Alves do Campos, mas também por trás do batalhão, ali no 40, de requalificação. E a gente tem um projeto para que a gente possa, parte da Chateaubriand, a gente poder ir mais à frente, tornar sentido único, até pelo fluxo que a gente já tem percebido, inclusive pela duplicação da 230 e o encontro dela com a 104. Muitos veículos já estão entrando pelo Chateaubriand, isso já tem trazido um alto fluxo. E aí a gente tem pensado em fazer um projeto com a Rua Sergipe. Então, nos próximos meses, a gente deverá andar nesse sentido para que a gente possa trazer uma melhor mobilidade urbana para aquela região.
Dois minutinhos para as 7 da noite. O Alisson Bezerra vem aí. A última das últimas. A notícia que causa frisson na Paraíba está agora na última das últimas. O Alisson Bezerra. Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, terminou a peregrinação em Compostela, na Europa. Já está em solo pessoense e já teve o Alisson Bezerra uma primeira agenda.
A peregrinação continuou em João Pessoa, mas com outro destino, Aron.
Peregrinação política. Cícero recebeu, entre outras lideranças, para uma audiência, o ex-deputado federal Benjamin Maranhão, ex-prefeito de Araruna. Benjamin, que é do MDB e tratou a conversa com Cícero como uma conversa muito descontraída e chamou o prefeito da capital de futuro governador, além de ter externado a torcida para que Cícero volte ao MDB, partido de sua origem política.
Falando no MDB, quem recebeu hoje o apoio da ex-deputada Estela Bezerra foi o senador veneziano Vital do Rego. A pergunta é: Estela voltará na chapa fechada do MDB? Caso Cícero Lucena se filie à legenda?
Paraibanos e paraibanas, a gente vai ficando por aqui com Sonoplastia, edição de Marcelo Gomes e Cleiperon Madri, produção e reportagens Gabriel Albuquerque, João Pedro Gomes, Roberto Tagino e a direção de conteúdo de Wallison Bezerra.
Até amanhã às 6 da noite.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite, até amanhã às 6 da noite, na Hora H.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente, e Lojão Rio do Peixe.